Eu queria dizer que há aqui um grande esforço, uma grande dedicação das mulheres e homens que, nestes tempos muito difíceis, estão na linha da frente, garantindo também, contribuindo para o respeito de regras que permitem garantir a nossa segurança. Nós vamos ter na rua, nestes dias, entre PSP, GNR, mais nas fronteiras, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cerca de 35 mil efetivos, que vão funcionando, aliás, em regras de espelho, isto é, com a alteração do sistema de turnos, de modo também a tentar garantir o mínimo de contacto e o máximo de operacionalidade. E por isso eu queria aqui dar uma palavra de grande respeito, de grande incentivo por aquilo que é a dedicação, sem nenhuma dúvida, mesmo casos em que existiam já férias pré-programadas para esta altura, todos esses períodos deixaram de existir, ou em casos muito extremos, como aqueles que no Conselho de Ovar optaram por ficar em isolamento dentro do Conselho de Ovar, trabalhando pela segurança desse município que está, como sabemos, a passar por uma fase particularmente difícil.
Senhor Ministro, já falou nas fronteiras, em que zonas mais é que estes profissionais vão estar concentrados?
Então, vamos lá ver, nós temos 9 pontos de fronteira autorizados. Nós tivemos de repor em poucas horas, quando no dia em que fizemos com Espanha o acordo sobre gestão comum das fronteiras terrestres, e esse foi também um exemplo positivo a nível europeu, porque fizemos-lo concertadamente com os nossos vizinhos espanhóis e não unilateralmente, criando filas de dezenas de quilómetros de caminhões, como aconteceu em alguns países e por essa Europa. Nós não tínhamos fronteiras quase há 40 anos, não é? Com Espanha, não é? E, portanto, isso foi em poucas horas, foi montado um modelo que garante que só há 9 pontos de passagem.
E mais e onde mais, Sr. Ministro, é que vão estar concentrados?
Vão estar nesses 9 pontos com a mesma presença. Durante desde que as fronteiras foram repostas nos controlos, houve 132 mil, até sexta-feira à noite, 132 mil pessoas fiscalizadas. Houve mais de 1000 que foram impedidos de atravessar a fronteira.
Senhor Ministro, parece-lhe uma boa percentagem? 99 mil passaram a fronteira?
Mas é natural, significa compreensão daqueles que de facto o podem fazer. Repare, nós queremos que as mercadorias circulem, isso é essencial para a nossa cadeia alimentar e para o funcionamento das áreas da economia que estão em ação. Queremos que os trabalhadores transfronteiriços continuem a ter a sua atividade nas áreas em que isso é possível. Destes 132 mil fiscalizados, cerca de metade são na fronteira de Valença-Tui, que é aquela em que a zona em que há uma maior proximidade e mais pessoas a trabalhar do outro lado da fronteira. Há também fiscalização pela GNR nas zonas em que deixou de ser possível o atravessamento, quer fiscalização física, quer fiscalização com recurso a drones que foram autorizados e que nas zonas, sobretudo em que a fronteira é a chamada fronteira seca, isto é, que não há nenhum rio a separá-las, estão também a ajudar nessa fiscalização. Mas também aqui eu queria dizer que há um sentido de responsabilidade e de perceber, nunca como desta vez, nós tivemos operações policiais de grande dimensão em que quase todas as pessoas, eu diria, agradecem o incómodo porque percebem que quem está ali tem também família, e está ali rigorosamente a trabalhar pela saúde e pela segurança de todos.
Senhor Ministro, por falar em saúde e segurança, quantos elementos das forças de segurança, entre PSP, GNR e SEF, é que estão nesta altura infectados ou obrigados a isolamento?
Com os últimos números de ontem ao final do dia, são exatamente 100 efetivos militares ou agentes entre PSP e GNR que estão infectados. E para isso eu desejo rápida recuperação, e tal determina. Nós temos hoje um sistema de prioridade em testes que permite rapidamente tentar despistar os contactos desses militares ou desses agentes. Tal determinava ontem a colocação em situação de ou de isolamento em inoperacionalidade de 630 militares e agentes.
E isso já está a causar algumas dificuldades operacionais?
Não, não tem. Nós temos entre GNR, PSP e SES, temos cerca de 45 mil efetivos, e tem vindo aqui a quer uma entreajuda entre as forças, designadamente entre GNR e PSP. Zonas de jurisdição hoje não são aqui uma linha de fronteira, isto é, quando é necessário a PSP ajuda a GNR, ou quando é necessário a GNR ajuda a PSP. Por exemplo, nas regiões autónomas em que a competência é fundamentalmente da PSP, a GNR está neste momento a funcionar plenamente em reforço da PSP. Por outro lado, tem havido um modelo em que separa turnos, como eu lhes disse, de modo a reduzir os riscos de contágio, e protege também, tem um conjunto de efetivos em reserva, para além da disponibilidade daqueles que não foram ainda chamados, mas daqueles que estavam numa situação ou de pré-apresentação ou de reserva e que foi sinalizada a sua disponibilidade.
Senhor Ministro Eduardo Cabrita, quando é que poderemos ter concluído o processo de averiguação interno à morte do ucraniano no aeroporto por agentes do SEF?
Bom, vamos lá ver. Esse é um caso inaceitável, é uma vergonha para um país que é um exemplo de como bem tratar migrantes, como bem acolher e cumprindo a lei relativamente às situações de atendimento. O processo hoje está em investigação criminal. O processo interno correrá em paralelo, mas o essencial aqui é o rápido apuramento das responsabilidades criminais. As decisões administrativas foram tomadas de imediato e haverá mudanças profundas naquilo que é o funcionamento dessa estrutura para pessoas que são impedidas de entrar no país.
Só para concluir, Sr. Ministro, temos já muito pouco tempo. Temos ainda que falar do caso do Cruzeiro Fantasia. Quantos já anunciou que o desembarque de passageiros estava concluído, mas ainda faltam 500 tripulantes. Quando é que o barco se vai embora?
Bom, mas o barco, ainda este fim de semana, saiu mais um charter com tripulantes, que permitiu, aliás, no regresso para Bali, que permitiu, aliás, do regresso trazer portugueses e outros cidadãos europeus que chegaram ontem à noite, e agora estamos numa fase final em que vamos dar um prazo curto à empresa
para decidir
se retira de charter ainda mais tripulantes ou se o barco sai tendo de onde está, tendo sido já, aliás, interrompida a missão de vigilância que ali estava montada e de apoio.
E qual é esse prazo curto, Sr. Ministro?
Estamos a tratá-lo com o barco poderato. Ninguém vem à terra, não há ali nenhum perigo de contaminação. Estamos em diálogo com a MSC Fantasia, que tem até agora tido um grande empenho em retirar por charter, com custos próprios, todos os passageiros, que foi uma operação coroada de sucesso, e agora também o nível de tripulantes não essenciais para a operacionalidade do navio.